Boa tarde aos amigos, boa tarde aos colegas, nesta tarde de sábado, 17 de janeiro de 2026. Iniciamos o estudo Coexistências. Durante 2 semestres, fizemos um estudo chamado Uma Educação para o Pensamento, sobre o enfoque da filosofia clínica. Terminado aquele estudo profundo e importante, fizemos 2 semestres de um estudo chamado Uma Educação para as Emoções, também muito profundo e importante. Eram trabalhos preparatórios para chegarmos a este ponto, que são as coexistências. Há um ser humano conversando com outros elementos para além dele, não humanos. O que eu quero dizer com essas coexistências? Que a nossa época tem como um dos prenúncios a existência partilhada, a existência fraterna, a existência que se expande e no qual tanto a nossa primogenitura como a nossa importância agora conversa de outras formas com outros seres. Em algumas vezes não haverá importância maior ou menor para um ou para outro. Em algumas vezes nós descobriremos que seres que nós julgávamos e tínhamos certeza que não possuíam espírito ou alma, isso às vezes vai nos desafiar. E algumas vezes, de uma maneira muito dilemática, nós descobriremos que na divisão que fizemos sobre elementos, erramos profundamente, e de tudo, quem de fato é muito mais coisa e menos ser espiritualizado, às vezes é aquele que aponta o dedo para os outros. Às vezes. Mas há muito além disso do que eu estou falando. Isso é apenas o beabá. Durante este estudo, nós estaremos em contato com os principais autores que trabalham esses elementos filosóficos hoje, no mundo. Pelo menos metade dessas obras ainda não existem no nosso idioma, mas as outras sim. É um estudo muito bonito, muito importante, que tem como objetivo último, o assunto último dele, é uma preparação nossa para essa expansão, para esses novos tempos que chegam agora e que são instigantes sobre vários aspectos. Como presente, os alunos que fazem um estudo conosco sabem que invariavelmente recebem um lindo presente. Esse pequeno videozinho que vocês verão agora, ele é muito bonito mesmo. Ele vem lá da Escandinávia, do Erik Van Tyck, chamado Wanderers. Ele botou um título em inglês, né? Significa uma espécie de andarilho, de vagabundo. E é um filme sueco. E a narração foi feita por Carl Sagan. Foi retirada de uma obra dele, de 1994. Este pequeno vídeo é uma metáfora muito bonita. Foi feito em 2014, então tem aí 12 anos que foi feito. Não havia as IAs, não havia essas imagens como nós fazemos hoje, tudo era ainda mais difícil, né? Feito por computações gráficas. E nesse filmezinho que vocês vão ver, é 3, 4 minutos apenas, ele pega o texto do Sagan e ilustra um futuro muito próximo, questão de poucos anos, quando nós teremos outras escolhas. Nesse momento, os principais países em termos de desenvolvimento tecnológico, lá do outro lado do mundo, países como a China e o Japão, deste lado do mundo, países como os Estados Unidos, já se deram conta que a Terra se tornou um lugar muito pequeno para certas ambições humanas, muito pequeno para certos desafios humanos. E, dada a belicosidade de alguns, e o poderio armamentista de alguns, uma das opções fundamentais a curto prazo é termos outros lugares de residência, não é? E há muitos candidatos aí fora, como a própria Lua, aqui pertinho. Pois essa obra, baseada no pensamento de Carl Sagan, um dos nossos principais pensadores recentes sobre sistemas, ilustra isso. No futuro próximo, quando tivermos várias colônias ao redor do nosso lindo planeta, né? Por segurança, mas também pela própria natureza que nos leva a ir sempre além. Vamos então compartilhar a tela como um presente. Todas as aulas, os senhores sabem, recebem sempre um lindo presente logo ao começo. Vamos então ver este breve videozinho como um prefácio aos nossos estudos avançados aqui.
For all its material advantages, the sedentary life has left us edgy, unfulfilled. Even after 400 generations in villages and cities, we haven't forgotten. The open road still softly calls, like a nearly forgotten song of childhood. Places with a certain romance. The appeal, I suspect, has been meticulously crafted by natural selection as an essential element in our survival. Long summers, mild winters, rich harvests, plentiful game. None of them lasts forever. Your own life, or your band's, or even your species might be owed to a restless few drawn by a craving they can hardly articulate or understand, to undiscovered lands and new worlds. Spoke for wanderers in all epochs and meridians. He said, I am tormented with an everlasting itch for things remote. I love to sail forbidden seas. Maybe it's a little early. Maybe the time is not quite yet. But those are the worlds promising untold opportunities beckon. Silently, they orbit the sun. Waiting.
O nosso tema de hoje trata de uma primeira aproximação quanto às coexistências. Algumas décadas, um jovem filósofo foi aluno de Claude Lévi-Strauss e antropólogo. Ele desenvolve um trabalho, e aliás, ele agradece muito a seu professor, segundo o Décollard, Philippe Décollard. Ele deve muito a Claude Lévi-Strauss, ao estruturalismo, são as lentes que ele vai utilizar no seu trabalho. E, de fato, lembra muito, muitas páginas, seu velho professor, que ainda vivia em 2005, quando esta obra é publicada inicialmente na França. E o Claude Lévi-Strauss faz um grande elogio e recomendação deste texto, chamando a atenção para o fato, segundo ele, de ser um marco de orientação para gerações de estudiosos nos anos que viriam. Philippe Décollard faz vários movimentos neste livro, para além da natureza e cultura. Uma obra que, para os propósitos que busca, é bastante resumida, ainda que tenha suas 500 páginas. Vamos então conversar o que o Décollard vai colocar com relação à filosofia clínica e com relação às coexistências. O livro dele inicia com uma citação de Montaigne, que diz: quem examinar de perto aquilo que correntemente presenciamos nos animais que vivem entre nós, há de encontrar manifestações tão admiráveis quanto aquelas que se vão recolhendo em épocas e países estrangeiros. É uma mesma natureza que se desenrola em seu curso. Em muitas páginas à frente, Decolar vai desdobrar este pensamento em forma de ontologia. Numa tetrapartição que veremos, muito interessante, dos trabalhos dele. Então ele inicia imediatamente colocando as mudanças que nós passamos recentemente. Para Decolar, ele acha que, ao menos no caso dos mais letrados, uma época terminou algumas décadas após a morte de Montaigne, quando a natureza deixou de ser uma disposição unificadora das coisas mais dessemelhantes para converter-se em um domínio de objetos regido por leis autônomas, âmbito em que o caráter arbitrário das atividades humanas podia exercer seu brilho sedutor. Ele inicia de uma modernidade na qual o ser humano faz categorizações, divide as coisas, o que parecia bastante razoável, porque afinal assumia que somos todos diferentes, seres diferentes, características, propriedades, a planta, o animal, o ser humano, etc. Só que essas diferenciações não eram para que se exercesse uma alteridade não humana com relação a esses seres. Era muito diferente. Era uma categorização que alijava da compreensão e afastava, ilhava essa criatura que se chama ser humano. Uma nova cosmologia havia acabado de nascer, prodigiosa invenção coletiva que instituiu um marco sem precedentes para o desenvolvimento do pensamento científico, de que continuamos a ser, no século XXI, os guardiões, um tanto impertinentes. Bem, ele vai aprofundar muito agora esses estudos e nós vamos acompanhar de perto. E em seguida, com esse ensaio filosófico que Decolar propõe, vamos conversar filosofia clínica com ele e também antropologia. Entre os custos desta simplificação, um deles é particularmente ignorado porque não nos chegou a ser cobrado. Enquanto modernos descobriam a indolente propensão dos povos bárbaros e selvagens a tudo julgar conforme suas próprias normas, camuflaram seu etnocentrismo sobre a fachada de um percurso racional do conhecimento cujos equívocos eram então imperceptíveis, que é um dos temas profundos deste livro. Tornar perceptível isso, tornar evidente isso. Através de uma demonstração de força, de uma descrição exemplar, nossa divisão dos seres e das coisas, e agora ele está falando dos nossos dias, da modernidade para cá, e como dividimos tudo isso, havia se tornado a norma de que ninguém mais podia se esquivar. Prosseguindo a obra da filosofia, cujo magistério talvez ela invejasse, a antropologia nascente endossou essa redução da multiplicidade de existentes a duas ordens da realidade heterogênea. Ele diz que quando chega a antropologia, ela se mira, ela olha para a filosofia, sua irmã mais velha, e vê na filosofia o referencial e adota essas classificações da filosofia que, muito mais do que compreender, faziam é uma grande incompreensão, uma ignorância cujo nome era sabedoria. Não podiam estar mais afastados, enganados de tudo. Ele coloca nas próprias palavras, então, o objetivo de ter feito esta obra. Este livro nasce de um sentimento de insatisfação diante destas posturas e do desejo de remediá-las, propondo outro modo de abordar as relações entre a natureza e a sociedade. Que outras relações ele está propondo nessa aula? algo muito diferente. Muito diferente. O ser humano é um agente entre vários agentes. E a proposta é que ele se comporte como tal e entenda como tal, o que não é uma tarefa simples. Nas próprias palavras do autor, em muitos lugares nós vemos um tropeço natural de alguém que vem de um povo, de uma cultura, de um modo de ser, de uma espécime que durante muito tempo governou de uma maneira ditatorial todos os outros seres com quem tomava contato. Então, há muitos resquícios nas palavras do autor, como provavelmente há nas nossas também. Ele diz que hoje isso é propício, que chegou o momento da gente de podermos conversar sobre isso. Ele dá vários elementos, vários indícios que surgem por toda parte. A maneira como muitos estão mudando, como estão compreendendo hoje a relação com plantas, com pedras, com estrelas, com gatinhos de estimação, com cachorrinhos de estimação, está mudando. E isso é muito forte, muito visível. Ah, ele diz que há infiltrações neste momento, infiltrações estranhas, dos vários quartinhos que abrigam culturas particulares, que pingam no primeiro andar, fragmentos de filosofias orientais, detritos de gnoses herméticas ou mosaicos de inspirações New Age, de certo, sem maior gravidade, mas que ainda assim poluem aqui e ali dispositivos de separação entre humanos e não humanos, que se acreditavam estarem bem protegidos. Construído pelos grandes arquitetos da era clássica para durar, o edifício dualista, de certo, ainda é sólido, restaurado incessantemente por um saber autorizado. Qual é esse dualismo que ele está colocando? É bem notório. No andar de cima, a cultura, construída por nós, seres humanos. No andar de baixo, a natureza. Então, é o mundo selvagem. Essa dualidade, como ele chama, precisa ser ultrapassada. Ele vai propor uma antropologia monista, ou seja, uma nova conjuntura de coisas que esparrame isso de outras maneiras. Mas vamos aos poucos caminhar para a proposta do autor. Pode-se apostar que não está longe o dia em que este edifício começará a sair do chão, sem que se saiba exatamente quem está encarregado do trabalho. Pode ser um ser humano, pode ser uma IA, pode ser outro elemento. Afinal, se é comum dizer que os mundos são construídos, ninguém conhece seus arquitetos e apenas se começa a suspeitar de que materiais são feitos. Antes de imaginar um novo protocolo para o mundo em formação, é necessário elaborar a cartografia destes vínculos, compreender melhor sua natureza, estabelecer seus modos de compatibilidade e incompatibilidade. Uma antropologia monista, ou seja, uma que agora ultrapasse, que não categorize, não coloque a voz do ser humano como aquela que sabe. Outros animais sabem, tanto quanto nós. Em outras áreas, e às vezes em áreas nas quais achamos que temos primazia, intuitivas, espirituais e outras. Então ele diz que com uma antropologia monista, você afasta certos riscos em torno disso, né? A situação está mudando, felizmente, e de agora em diante é difícil agir como se os não-humanos estivessem por toda a parte, no âmago da vida social. Quer tomem a forma de um macaco com quem nos comunicamos em um laboratório, a alma de um inhame visitando os sonhos de quem o cultiva, de um adversário eletrônico a ser derrotado no xadrez. Lembrem, a obra é de 2005, né? Quando se conversava muito sobre essas questões, havia toda aquela polêmica, né, do último dos campeões, Garry Kasparov, anunciando que chegava a época, uma nova época. Ou de um boi tratado como substituto de uma pessoa em um ato cerimonial. Tivemos as consequências disso. Bem, vamos ver um pouquinho mais de perto o que que o filósofo está colocando quanto estes elementos. Ele encerra toda essa parte fundamental da obra dele dizendo: muitas sociedades ditas primitivas convidam-nos a essa superação. Elas que jamais sonharam que as fronteiras da humanidade acabavam nas proximidades da espécie humana, elas que não hesitam em convidar ao concerto de sua vida social as plantas mais modestas e os animais mais insignificantes. Bem, toda essa primeira parte, essas páginas, ele coloca então essa divisão, né? Nós, a partir da modernidade, dividimos o mundo. A cultura, no primeiro andar, lá embaixo, a natureza. Isso impediu o ser humano de entender outras espécies, outros seres. Quando íamos até o mundo deles, nós levávamos nossas réguas, nossos critérios, para tentar medi-los. Um sofisma completo. Então, segundo o autor, a filosofia, a ciência começaram a olhar para estes outros seres como primitivos, selvagens e muito aquém de nós, segundo nossas regras, nossos critérios. A proposta dele é superarmos esse dualismo o quanto antes. Para ele, nós temos que ter um novo lugar que abrigue, sabe o quê? O título deste estudo que fazemos: Coexistências. Esta será toda a proposta do trabalho dele. Bem, ele inicia o estudo dizendo que, nomeando uma técnica de pintura que costuma enganar os olhos. Ele faz um trocadilho aqui, dizendo que nós fizemos isso conosco. Ao utilizar esses critérios e estarmos tão seguros deles, nós nos enganamos. Veja o texto de Fernando Pessoa que abre essa parte. Vi que não há natureza, que natureza não existe, que há montes, vales, planícies, que há árvores, flores, ervas, que há rios e pedras, mas que não há um todo a que isso pertença, que um conjunto real e verdadeiro é uma doença das nossas ideias. A natureza é partes, sem um todo. Isso é talvez o tal mistério de que falam. Fernando Pessoa, Poemas de Alberto Caeiro. Bem, agora vamos aprofundar muitíssimo nosso trabalho e ele vai entrar direto na questão da ilusão, de que nós construímos uma ilusão, na forma de espelhos, achando que estávamos vendo e conversando com outros. Estávamos tentando moldar os outros, conforme a nossa forma, o nosso conteúdo. Algo muito grave. Por isso, eu vamos ilustrar com um pequeno vídeo. Este vídeo, ele é muito bonito. Ele é de 2016, de Nick Wansbrough, que conta uma história. Essa história é quase um desenho do que estamos trabalhando aqui. Com o decolar. Ela é muito bonita. Essa história, ela é um conjunto de dados de semiose. Muito bonitos esse conjunto de dados de semiose, uma vez que nos traz diretamente para esses dilemas todos. A história, em alguns momentos, quem acompanha pode se perder no meio da história. Mas ela tem um poema delicado, gentil e muito atento aos nossos dias. Thank you. Vários elementos de semiose. Você não precisa descer e entregar a rosa. Você pode imaginar que ela chega até a pessoa. Ou você pode imageticamente atirar para a pessoa. Ele mistura os vários dados de semiose, mostrando que isso que nós chamamos de realidade é muito mais amplo, muito mais variado. Não é tão restrito. Não é essa coisa pontual, causal, mecânica, que, de certa maneira, a modernidade, a pós-modernidade, nos levou, em muitos casos, a crer que é assim. Essas faces todas, o sonho, o devaneio, os elementos que não chegam a um denominador comum, fazem parte, e é esse mosaico de construções que nos dará, de fato, a vivência da realidade ou das realidades. Considere, por exemplo, quando você vai simplesmente até o mercado. Você provavelmente vive um monte de situações como estas. Coisas que você pensa, que encaixam com coisas que uma brisa que passou, que encaixa com uma palavra que alguém disse, e isso já leva a uma outra coisa, não é assim? É disso que o autor está falando. A realidade é maior e mais complexa. Vamos voltar a esse filósofo e antropólogo Descolar, Philippe Descolar. Então, Philippe Descolar vai nos dizer exatamente da nossa ilusão que reduziu tudo isso a algo tão pequeno, tão apertado, que muitos não têm oxigênio para viver assim. Ele começa primeiro tratando dele, do trabalho dele. As convicções íntimas de um antropólogo forja, que ele forja sobre a natureza da vida social e a condição humana, frequentemente resultam de uma experiência etnográfica muito particular, adquirida junto a alguns milhares de indivíduos que, diante das incertezas e certezas que antes o dominavam, souberam instilar nele dúvidas tão profundas que toda a sua energia logo se volta para lhes dar forma a partir de uma investigação sistemática. Foi o que aconteceu no meu caso, quando, ao longo do tempo e após muitos diálogos com os Achuar, Achuar é uma tribo com quem ele conviveu muito tempo, aqui entre as fronteiras do Equador, na América do Sul, ele discorre longamente sobre os hábitos, os modos de ser. Ele começa dizendo que ele não tinha tanta fluência na língua desses índios e que aos poucos ele foi se familiarizando com o modo de ver o mundo que eles tinham. As modalidades de seus parentescos com os seres naturais pouco a pouco se tornaram mais precisas. Esses indígenas, espalhados dos dois lados da fronteira entre o Equador e o Peru, pouco se distinguem das outras tribos do grupo Jivaro, a que se vinculam culturalmente e linguisticamente, quando dizem que a maioria das plantas, atenção a isso, e animais possuem alma, o vacan, semelhante à alma dos humanos, faculdade que os situa em meio às pessoas, ou seja, plantas e animais seriam para esses índios semelhante a pessoas. uma vez que lhes garante consciência reflexiva e intencionalidade, capacitando-os a sentir emoções e trocar mensagens tanto com seus pares quanto com membros de outras espécies, a humana entre elas. Bem, diante disso, o Descola, assim como antes, Claude Lévi-Strauss, pensa que nós, seres humanos, a partir da modernidade, criamos uma ilusão. Nós separamos essas coisas, retiramos qualquer elemento que validasse esses outros seres, nós é que passamos a ser critérios para todos eles, e com isso criamos uma ilusão. Isso que ele descreve nessa tribo, ele fala que tribos há milhares de quilômetros dali, fala, cita muito, o livro é muito rico em citações, em muitas histórias. Ele diz que outras tribos muito distantes também pensam e acreditam e sentem e fazem as coisas como estes índios aqui do Equador e do Peru. Mas se os animais e as plantas têm alma e uma série de outras características que nós, seres humanos, também temos, como fica a nossa relação com eles? Nós sabemos como nós, da nossa sociedade, dos homens brancos, dos homens que dominaram as coisas, que disseram como elas, de forma ditatorial, precisavam ser, instituíram isso. Mas eles instituíram assim? O que significa? Quais as mudanças que isso acarreta? Os Achuar, sem dúvida, estabelecem distinções entre as entidades que povoam o mundo. A hierarquia dos objetos animados e inanimados que resulta delas não é, contudo, organizada em torno de graus de perfeição do ser, de diferenças de aparência ou de acúmulo progressivo de propriedades intrínsecas. Com quem ele está comparando, não é? Muito, uma lembrança muito próxima. Ao contrário, apoia-se na variação dos modos de comunicação autorizada pela apreensão de qualidades sensíveis desigualmente distribuídas, tendo em vista que a categoria das, ele botou entre aspas, pessoas, engloba espíritos, plantas e animais, todos dotados de uma alma. Essa cosmologia não discrimina humanos de não humanos. Apenas introduz uma escala de ordem segundo os níveis de trocas de informação reconhecidamente factíveis. E ele diz que os índios, esses, o Achuar, eles ocupam o topo dessa pirâmide de referencial. Bem, isso em filosofia clínica não é para nós distante, não é? Compreendemos muito bem essas disposições. Uma das razões fundamentais, aliás, pelas quais, quando estudamos a estrutura de pensamento, sempre a estudamos em relação a uma base categorial, a um contexto, nunca dissociada dele, que é a referência, não é? De onde se formou, para onde está indo, estes elementos fundamentais. Então, longe de romantizar, como tantas vezes antigamente já foi feito isso, ou de divinizar as culturas diferentes das nossas, não se trata de nada disso. Ele coloca que há muitos problemas, como problemas nós também temos. O que ele tenta enfatizar são as diferenças e não colocar uma melhor ou pior em relação à outra. Ele dá muitos exemplos. Vejam as modificações concretas que acarreta um tal pensamento que não trata mais o ser humano como aquele que é a referência para todas as coisas. Ele diz que nessas culturas indígenas, por exemplo, uma mulher pode adotar uma planta e ao adotar essa planta, ela terá uma relação com essa planta como aproximadamente uma mãe e um filho. E que para eles isso é perfeitamente compreensível e vivenciado, como muitas outras coisas. Algo que para nós ainda está um tanto longe de ocorrer, ainda que já tenhamos várias manifestações sobre isso. É uma interpretação desse tipo que convida uma observação um tanto enigmática de Claude Lévi-Strauss, que, quando sugere que a floresta tropical é o único ambiente que permitiria atribuir características idiossincráticas a cada membro de uma espécie, a diferenciação de cada indivíduo em um tipo particular, que Lévi-Strauss denomina monoindividual, é sem dúvida própria ao Homo sapiens, por força da capacidade de desenvolver personalidades autorizadas pela vida social. O essencial disso tudo que ele está falando vem agora. A existência de cosmologias muito semelhantes, elaboradas por povos que vivem em meios completamente distintos, a mais de 6 mil quilômetros ao norte da Amazônia, é o principal argumento a favor de toda essa interpretação, que é estruturalista, não é? Ele acha que nas várias culturas pelo mundo nós encontramos isso. São muitos os povos que não seguiram essa disposição mecânica, industrial, que europeizou, de certa maneira, parte do mundo. Que lembrem, não quer dizer que é errado, que é mau, que é nocivo, mas é diferente. Não é completamente diferente, é um modo de estar e de viver completamente diferente. Como ele vai colocar em seguida nas ontologias? Então ele dá muitos exemplos, e para aqueles que vão argumentar contra esses princípios que ele propõe aqui, dizendo, mas é completamente diferente. Um índio da América do Norte, do extremo norte, junto à região de gelo já, tem outro completamente diferente seu contexto. Portanto, ele será também muito diferente. Ele diz sim, será muito diferente, mas terá características também semelhantes como estas que ele está colocando aqui. Bem, mais adiante ele vai especificar e vai aprofundar. E muitas páginas depois, ele tratará do pensamento ocidental, como nós nos comportamos. Como nós quem? Nós, o homem que sucede à modernidade, o homem que avança dos anos 1400, 1500 para frente, pelo colonialismo, pelo imperialismo, aqui no Ocidente. Ele diz que este homem está acostumado a submeter, onde ele chega, ele submete as coisas, ele domina, ele olha para a natureza como aquele que vai se servir dela. Essa é a característica central. E de um outro lado, ele diz que existe o selvagem, né? Que vai fazer. Ele vai considerar um ambiente que envolve ele e todo o restante às vezes é ele e não é a maior parte. Ele vai fazer um espaço de convivência. Palavras literais do autor. Então ele tem um trecho muito longo sobre o selvagem e o doméstico, no qual ele vai aprofundar muito estas relações. Quando ele trata de nós filósofos, a crítica é muito pesada, porque tivemos um papel muito sério e forte quanto a isso, a esse estado de coisas. Então, ele escreve, Descola escreve. Quando os primeiros filósofos se aventuraram a propor explicações naturalistas do raio, do arco-íris e dos tremores da terra, o fizeram em relação a interpretações religiosas, sancionadas pela tradição, notadamente as de Homem, de Homero e Hesíodo. Gradualmente, toma corpo a ideia de que o cosmos pode ser explicado, que ele é organizado segundo leis a descobrir, de que nele o arbítrio divino não tem mais lugar, nem as superstições dos tempos antigos. Estas são, sem dúvida, as convicções de uma elite daquela época, não é? Que achou que conseguiria avançar e explicar tudo isso. Caberá a Aristóteles, como se sabe, sistematizar esse objeto de investigação emergente, delinear seus limites e definir suas propriedades, propor seus principais fundamentos. Para ele, a objetivação da natureza se inspira na organização política e das leis que a regem, embora formule essa projeção ao revés. É a cidade que supostamente deve se conformar às normas da physis e reproduzir a hierarquia natural o mais precisamente possível. Sem dúvida, a natureza de Aristóteles não é tão abrangente quanto a dos modernos. Por razões óbvias, o tempo que ele viveu, não é? Até o que eles compreendiam como a geografia era uma outra questão. Uma espécie poderá ser definida, então, precisamente pelo grau de desenvolvimento dos órgãos essenciais próprios à forma a que pertence. Assim, as asas dos pássaros, as patas dos quadrúpedes, as nadadeiras dos peixes são órgãos que servem a uma mesma função em diferentes formas de vida. Começa o processo que cientificista, que levaria às concepções de uma sociedade de serviços industrial como nos nossos dias. Finalizando essa parte, no pensamento grego, e particularmente em Aristóteles, os humanos ainda fazem parte da natureza. Seu destino não está dissociado de um cosmos eterno, e é graças à sua capacidade de conhecer as leis que o regem que estão em condições de se situar nele. Para que a natureza dos modernos viesse a existir, era necessário, portanto, agora uma segunda operação. Aqui ele localiza um dos ápices desse problema. Que segunda operação era essa? Tão grave e que a partir daí faz realmente abrir um abismo muito difícil de ultrapassar. Vamos ver na ideia do autor. Os homens deveriam se tornar exteriores e superiores à natureza. Bom, a partir disso é feito por muitos instrumentos, por religião, por indústria, por cultura, por serviços e assim por diante. Nada disso impediu que muitos, milhares e milhares e milhares de seres humanos em todas as partes do Ocidente desconfiassem que isso acontecia, soubessem que isso era um reducionismo da nossa existência, abrindo caminho e passagem. Muitos fizeram isso. Filósofos, pintores, poetas, músicos, donas de casa, estudantes, em todos os lugares nós vimos essas manifestações. Pessoas que se relacionavam com tudo aquilo que não era humano, com respeito, com amor, com alteridade, renunciando prerrogativas que eram caríssimas a essa sociedade industrial de serviços, tanto evitando certas questões que logo se impõem. Não se trata aqui de uma sociedade de esquerda ou de direita. Ambas recorreram aos mesmos pressupostos. E o texto do autor vai muito além dessa polarização. Este filme que estamos vendo, acompanhando, no qual um fantasma, vejam bem, é um espírito. Ele se enamora dessa moça. Isso é possível? Isso é plausível? Segundo Decolar, para muitos povos, isso é razoável. Comparativamente, até mais do que muitos amores humanos. autores como Philippe de Collat, que acabamos de ver, é a mais profunda realidade. Realidade é constituída de muitos pedaços esparramados. Quando estamos em um estado onírico, é uma parte da realidade que estamos vivendo. Não é melhor, pior, maior ou menor do que outras partes. Tem suas características. Às vezes se expande, às vezes se fragmenta. Quando simulamos isso, por exemplo, eu não posso sonhar com isso, como o fantasminha sonhou, mas posso construir uma maquete, é uma outra forma. Às vezes elas conversarão, às vezes se afastarão, isso acontecerá. Ou seja, diferente de como foi modelado para a maior parte da humanidade ocidental, que afastou isso e arruinou todas essas manifestações em prol de uma que ela definiu: isso é real, isso é concreto, isso é o indicado, isso é o louvável. Aquilo não é fantasia, aquilo não é quimera, aquilo é utopia, aquilo não. Ao invés de fazer isso, que deixou a vida muito pequena, muito estreita em sua jornada, ainda que para muitos sirva, ele coloca: é muito maior que isso. Como esse cineasta está nos mostrando. No entanto, vocês podem imaginar as críticas, não é, que homens como Philippe de Collat receberam. Ele responde algumas delas da seguinte forma: entretanto, os vínculos múltiplos entrelaçados que todo indivíduo tece com seu ambiente a cada momento dificilmente sancionam uma distinção tão marcada entre saber prático e representações simbólicas, ao menos se dermos algum crédito ao sentido que os membros de uma coletividade vinculam a seus atos. Será que, quando um caçador ajuar tem uma presa sobre sua mira e lhe canta um anem, uma súplica destinada a seduzir o animal e a mitigar sua desconfiança com promessas capciosas, ele passa repentinamente do racional para o irracional, do conhecimento instrumentalizado à quimera? Será que muda completamente de registro após o longo período de rastreamento durante o qual soube mobilizar à perfeição sua perícia etológica, seu profundo conhecimento do ambiente, sua experiência de rastreador, todas as qualidades que lhe permitiram reunir quase por instinto uma pletora de indícios e um fio o conduziu até a sua presa? São dilemas que ele vai aprofundar. Seria possível também objetar que a grande divisão é ilusória. A grande divisão ilusória que ele quer dizer é essa que nós fizemos no Ocidente. No andar de cima, a cultura, o cientificismo, a ciência e tudo, e no andar de baixo, o que é selvagem, o que não se pode explicar, o que, etc. É isso que ele chama de a grande ilusão. Os modernos jamais se conformaram na prática à distinção radical que funda sua representação de mundo. Trata-se da hipótese original proposta por Latour desde a Revolução Mecanicista do século XVII. A atividade científica e técnica não teria deixado de criar mesclas de natureza e cultura no interior de redes, com uma arquitetura cada vez mais complexa, em que os objetos e os homens, os efeitos materiais e as convenções sociais estariam em situação de tradução mútua. Nesse sentido, nós temos aqui vários alentos. Porque vejam, ainda que tenhamos reduzido muito no Ocidente, segundo esses autores, nós criamos tantas coisas e conseguimos, de certa maneira, viver muitos do que esses povos selvagens vivem, mas de outra maneira, urbanizando, trocando elementos. Quando uma criança brinca com uma boneca, quando a gente sonha com um futuro diferente, outras coisas, nós já estamos fazendo essas relações. Ainda que cerceados por aquilo que tem que ser alcançado, que só será validado se for medido e pesado, segundo critérios muito pobres, não é? Veja que esse fantasma, pelo que ele está sonhando, ele já realizou seu sonho de estar com ela, de viver com ela, de amar. Tudo isso ele já conseguiu, seja no seu teatrinho de fantoches, seja quando ele a avista da janela, seja quando ele sonha que está nas nuvens com ela num barquinho. Ele já viveu esse amor, ele vive, ele é real. E ao fazer isso, ele consegue fazer sem tirar nada dos outros. Lembrem que ela está enamorada do carteiro, não é? Como ficam os elementos morais e éticos? Os elementos morais e éticos aqui obedecem outras traduções. Na sociedade das modernidades que criamos, isso não seria nem possível. E muitas outras coisas não seriam possíveis. Quando o Philippe de Colave entra nessa questão da experiência e como ela se passa, é que temos com toda a nitidez esses elementos. Na parte de estruturas da experiência, a experiência do mundo não é caótica. Ela vai se basear em identificação e relação. São os dois elementos fundamentais para ele. Identificação e relação. Ele coloca e enfatiza isso com muita propriedade em todos esses elementos. Mas quando ele desenvolve toda essa etapa, que dura algumas dezenas e dezenas de páginas, ele vai ter que tratar da questão ontológica, que para ele é muito cara, que são os nossos modos de ver e ser no mundo. Que ele vai fazer uma tetrapartição em torno disso. Basicamente, o que ele colocará nessas distinções são elementos de interioridade e de fisicalidade. Ele mostra que as divisões foram feitas segundo critérios que acompanham isso. Então, interioridade para o autor é a nossa alma, consciência. Isso, segundo as classificações, estariam dentro de nós. Fisicalidade é o que está no corpo, é o que está fora, é a forma, tá bem? Então vejam, animismo. Para o autor, aqueles que compreendem essas disposições do mundo segundo critérios animistas, eles, os humanos e não humanos, vão, eles possuem a mesma alma, corpos diferentes. Vamos ver isso. Animistas, então, compreendem que as criaturas possuem a mesma alma, ou uma alma muito similar. O cachorrinho, o gatinho e o ser humano, uma mesma alma. Mas, do ponto de vista da fisicalidade, do corpo, diferentes. Esse ele chama de animistas. Os naturalistas. Ele coloca os naturalistas. Aliás, os naturalistas somos nós, tá? Essa é a nossa ontologia. Somos nós. Do ponto de vista, então, da interioridade, né? Somente o humano tem alma e tem cultura. Isso é a grande tendência da modernidade para cá. Então, os naturalistas, que somos grandemente nós, somente o ser humano tem. Agora, do ponto de vista da fisicalidade, do corpo, da forma, das necessidades, nós temos como os bichos, o cachorro, o gato, o papagaio também tem. Então, aqui há uma aproximação. Esses são os naturalistas. Depois, aqueles que seguem o totemismo. São muitos. Para o totemismo, tanto a nossa alma quanto o nosso corpo tem semelhanças com os animais, plantas, outros seres. Totemismo, tá bem? Então, o ser humano e um urso no polar, eles têm alma. E também tem necessidades físicas muito parecidas. Isso é o totemismo. E por último, o analogismo, que mostra que é tudo diferente. A nossa alma é diferente da alma de um cachorro, de um gato, e nosso corpo também, ainda que nós tenhamos coisas que se comunicam. Isso ele desenvolve por dezenas de páginas. É a classificação que ele vai dar para se nortear quanto à adaptação de certos discursos aqui, não é? O autor chama isso de estruturas ontológicas. animismo, naturalismo, totemismo e analogismo. São as visões de mundo. Sim, ele vê. Vejam que ele não coloca isso em termos de etapa de desenvolvimento. Ele coloca isso como formas de entender e de ver e de habitar a existência humana. É importante para podermos entender o pensamento do autor, como ele dimensiona e como ele segmenta esses fatores. No entanto, o próprio Nicolas, o Decolar, ele entende que isso não é tão rígido quanto a teoria faz crer, não é? Que há muitas, em todas as culturas que ele pesquisou, há muitos elementos difíceis. Às vezes, uma cultura animista se comporta muito como uma outra cultura. Num período, num tempo, isso já muda tudo e já não se consegue classificar bem. Vejam esse exemplo que vem agora. Entre a captura das presas e a sua domesticação, isso em algumas culturas, né? Tudo se passa, portanto, como se houvesse um limite que os ameríndios das regiões tropicais sempre se recusaram a ultrapassar. Então, vejam, capturar um animal, mantê-lo cativo e tudo, havia limites aqui. Quais limites? E o que decorre daí? Vamos ver nas palavras do autor. O fato é notável porque se diz tanto na Amazônia quanto na América do Norte ou na Sibéria que os animais caçados vivem sob o controle de espíritos que se comportam em relação a eles como se fossem seus criadores. Por mais que o termo geralmente empregado para designar essa relação denote a domesticação, trata-se aqui de uma verdadeira criação, uma vez que, diferentemente dos ameríndios, que não comem seus animais nem tentam fazer com que se reproduzam, os senhores dos animais de caça muitas vezes se alimentam de seus rebanhos e, entretanto, cuidam com zelo de sua propagação. Afinal, os animais familiares desfrutam de um estatuto à parte. Socializados na casa onde circulam livremente, alimentados e cuidados pelas mulheres, companheiros de brincadeiras dos meninos e das meninas, esses animais são assimilados a crianças impúberes, razão por vezes evocada, aliás, para explicar que não poderiam se reproduzir. Em contraste, os animais caçados e seus senhores são mais frequentemente concebidos na Amazônia como afins. Considerando as crias dos animais de caça como filhos adotados, os ameríndios afastam-nas, portanto, das relações de aliança que mantêm com os espíritos protetores da fauna e assumem o lugar destes na função e e que há do Criador de alimentá-las. Ou seja, há dilemas em que essas categorias e essas divisões não são fixas e são muito difíceis de compreendermos e de colocarmos dentro de critérios rígidos. O que acontece é que uma transformação duradoura das relações com as entidades reais ou imaginárias, cujo destino compartilhamos, só pode se desencadear nesses períodos turbulentos e por vezes muito longos em que os humanos se abrem a novas experiências, porque os laços que teceram ao uso comum das coisas, por estarem abalados pelos golpes da contingência, começam a se reconfigurar de uma forma diferente. Porém, essa reacomodação não segue caminhos aleatórios. Se tanto na evolução dos organismos quanto no, nas coletividades em que coabitam, o ocaso e o arbitrário são dispensáveis à geração de uma nova ordem ou equilíbrio, ele se desenvolve sem ser totalmente previsível, segundo regras de ordenamentos e princípios de compatibilidade menos fortuitos que os eventos que suscitaram sua eclosão. Em filosofia clínica, nós sabemos que, ao analisarmos o contexto a historicidade, a estrutura do pensamento dessas pessoas. Sabemos que há muitas mesclas, que muitos precisam viver essa sociedade industrial e de serviços. Eles são já isso. Outros se beneficiam muito com estudos como o do Decollar, que propicia uma abertura, oxigênio para suas vidas e almas. Vamos ver como termina essa linda história da menina e do fantasma. Ela houve um acidente, a moça morreu, e agora, como fantasma, eles viveram juntos. Não houve nada disso, ele imaginou, ela continua viva. Essas distinções importam muito numa sociedade como a nossa. Não importam tanto em sociedades que pulverizaram esses elementos e a realidade tem outros segmentos e outras coisas. Uma das questões fundamentais é que a nossa sociedade dificilmente consegue viver isso pulverizado da maneira como vimos, por coexistências. Ainda não, para nós é muito difícil ainda hoje. Nossa sociedade não tem estruturações para lidar com isso, mas outras têm. E conversando com essas outras, há muitas pontes e canais amistosos que podem ser explorados de maneira responsável, cuidadosa, né, afetuosa, para trazer benefícios, levar benefícios. Outras sociedades e seres têm muito a receber do que construímos, e vice-versa. É uma questão de exatamente coexistir, aprender com eles, eles aprendem conosco. Há muito a trocar aqui. De certa forma, já faz sentido muito do que eles vivem, como uma história feita essa, na qual, para alguns, o sonho com algo já é muito mais do que a realização concreta, industrial, como fazemos. Para outros não será assim. Neste início de coexistências, esse estudo longo, nós fizemos uma primeira aproximação através do estudo de Philippe Decollat e Claude Lévi-Strauss como um dos primeiros parâmetros para as conversações que seguem.